dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 22 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar dos anúncios da LG e da Samsung feitos ontem à frente da MWC, que começa hoje em Barcelona, e extensão do prazo do programa de reparos da placa gráfica do MacBook Pro, Google mudando a forma como eles exibem banners nos resultados de busca, estreia problemática do Apple Pay na China, Facebook se preparando para liberar anúncios no Messenger, ó que beleza, e mais detalhes a respeito da briga entre a Apple e o FBI. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a confusão envolvendo o FBI e a Apple. Entre o loop matinal de sexta-feira e hoje, diversas informações apareceram, bem como mais empresas de tecnologia e pessoas de destaque resolveram se posicionar a respeito da coisa toda. O destaque fica para a revelação que a Apple fez de que a senha do Apple ID do terrorista foi trocada depois que o telefone já estava nas mãos do FBI. Com a mudança da senha, o iPhone parou de sincronizar as informações do iCloud mesmo conectando num Wi-Fi conhecido, e por conta disso, o FBI entrou com esse pedido para a Apple fazer uma espécie de iOS customizado que o pessoal está chamando de FBIOS, para deixar o FBI tentar todas as combinações da senha de 4 dígitos que destravaria o aparelho sem que ele fique bloqueado ou apague todo o conteúdo por conta de um ajuste de segurança lá do iOS. Agora, depois que a Apple revelou essa informação de que a senha tinha sido modificada, o FBI falou que eles não tinham nada a ver com isso, que a modificação tinha sido feita pelo Departamento de Saúde de San Bernardino, que era onde o cara trabalhava, mas o problema é que o Departamento de Saúde falou que foi o FBI que mandou eles trocarem a senha, e isso deu mais força ainda para aquela teoria de que o FBI está tentando forçar essa situação para fazer a Apple desenvolver esse sistema para depois poder usar quando eles quiserem. Outra informação curiosa é que inicialmente, quando a FBI fez esse pedido para a Apple concordou e cumpriu com a decisão desde que tudo fosse feito em sigilo. O FBI falou que não, que eles iam tornar tudo público, inclusive esse pedido da Apple, e foi aí que a Apple resolveu chutar o balde e publicou essa carta assinada pelo Tim Cook, que deu início a toda essa discussão. Agora, no que diz respeito às novas reações do público e do mercado de tecnologia a respeito da decisão da Apple, o Facebook e o Twitter finalmente se pronunciaram dizendo que apoiam a Apple, acham importante essa decisão, e o Donald Trump, que é o candidato à presidência dos Estados Unidos e vilão do De Volta para o Futuro nas horas vagas, aproveitou para dar uma distorcida básica na situação para promover a candidatura dele e falou que é um absurdo que a Apple apoie o terrorismo e pediu para os americanos de verdade boicotarem a empresa até que ela decida ajudar o FBI. No final da semana passada, o site TechCrunch publicou uma matéria em que eles dizem que tiveram acesso a um documento confidencial do Facebook que avisa os grandes anunciantes que eles vão poder começar a usar o Messenger para publicar anúncios para os usuários da rede a partir do segundo trimestre de 2016. De acordo com o documento, as marcas vão poder mandar anúncios em formato de mensagens como se fosse algum amigo mandando uma mensagem para outra pessoa, mas isso só vai poder acontecer nos casos em que o próprio usuário já tenha começado uma conversa com aquela marca pelo Messenger. O documento fala para as marcas desenvolverem estratégias e ações que levem os usuários a começarem uma conversa com eles pelo Messenger, para depois eles poderem usar esse canal como veículo de publicidade. No final da semana passada, eu comentei aqui que o Apple Pay tinha estreado na China na quinta-feira com uma parceria entre a Apple e a China UnionPay, que deu acesso ao Apple Pay a mais de 80% dos usuários de cartão de crédito e débito no país. E parece que, para variar, os servidores da Apple não aguentaram o tranco e não seguraram o volume de novos usuários que inundaram a rede em questão de horas. Isso porque, de acordo com vários veículos de tecnologia, a rede do Apple Pay lá na China ficou instável, muita gente ficou sem conseguir usar o recurso, as transações não passavam, etc. A chegada do Apple Pay na China era bastante aguardada tanto pelos chineses quanto pela Apple, já que a China é o maior mercado consumidor potencial para tudo no mundo, e de fato mais de 38 milhões de chineses se cadastraram no Apple Pay em menos de 12 horas, o que é um número assustador. Passado esse boom inicial, o sistema se normalizou, todo mundo conseguiu começar a usar o Apple Pay sem problemas, e a Apple terminou o dia com quase 40 milhões a mais de usuários do serviço do que ela tinha antes. Agora eu vou falar sobre o Google, que confirmou no final da semana passada que eles não vão mais exibir anúncios do lado direito das páginas de resultados de busca para usuários de PC. De acordo com o site Search Engine Land, agora os anúncios só vão aparecer no topo e no rodapé das listas de resultados. Por conta disso, o número de anúncios também vai sofrer uma alteração. Antes eram 3 anúncios que apareciam no topo e no final da lista, e agora esse número vai passar para 4. De acordo com o site, o Google começou a testar essa mudança em 2010 e parece que eles concluíram o óbvio, né? As pessoas clicam mais em anúncios que estão ali integrados à lista de resultados do que nos anúncios na direita. O site aproveitou para registrar que ainda tem uma exceção para essa nova regra e que os banners que mostram listagens de produtos vão continuar aparecendo na lateral, além também de aparecer em cima e embaixo dos resultados. Agora eu vou dar uma dica rápida para usuários do MacBook Pro. A Apple estendeu o prazo limite do programa de trocas de Macs com defeito na placa gráfica. O limite era até o dia 27 de fevereiro, ou seja, esse sábado, mas na sexta-feira a Apple anunciou que mudou o limite para o dia 31 de dezembro desse ano. Esse problema da placa gráfica atinge alguns modelos do MacBook Pro que foram feitos entre fevereiro de 2011 e fevereiro de 2013. Se o seu está apresentando problemas, é só levar na assistência que eles trocam tudo sem custo. Agora eu vou falar da LG, que anunciou ontem em Barcelona, onde a partir de hoje rola a Mobile World Congress, o LG G5, que tem uma proposta bem interessante e, dentre outras coisas, conta com 3 câmeras e uma bateria removível com capacidade modular. O aparelho, que ainda não tem preço definido e nem data de lançamento, tem uma tela de 5,3 polegadas com resolução de 2560 por 1440 pixels e ela conta com um recurso chamado Always On, que deixa a tela ligada o tempo inteiro, num modo ali de baixo consumo de bateria, para ficar exibindo as horas e as notificações do usuário. De acordo com a LG, esse recurso vai consumir menos de 1% de bateria por hora e no fim das contas vai acabar economizando energia, já que o usuário não vai ficar acordando o celular toda hora para checar essas informações. O que mais chama a atenção no G5 é o recurso modular, que funciona assim: você consegue remover a parte de baixo do aparelho, onde fica a bateria, e consegue encaixar ali no lugar o que a LG chamou de peças amigas, como por exemplo um sistema com a câmera mais parruda ou um outro sistema de áudio de alta definição. Essas peças vêm com uma bateria acoplada e elas oferecem uma autonomia proporcional ao quanto de energia esses recursos complementares vão consumir. Outra novidade que chamou a atenção foi o fato do aparelho contar com 3 câmeras, sendo 2 delas na parte de trás, e esse sistema traseiro conta com uma câmera padrão de 16 megapixels e uma segunda câmera de 8 megapixels, mas com uma lente wide, que tem um ângulo de captura de 135 graus, e por isso consegue incluir mais elementos numa mesma foto. O celular conta com um sistema inteligente que escolhe entre as 2 câmeras, dependendo do nível de zoom que o usuário estabelece para a foto. Completando a ficha do G5, ele conta com processador Snapdragon 820, pesa 159 gramas, tem uma porta USB-C, leitor de impressão digital na traseira, 4 GB de RAM e 32 GB de capacidade de armazenamento, expansível até 2 TB com cartão microSD. O aparelho vai rodar o Android Marshmallow. Por último, a LG aproveitou para anunciar o LG 360 VR, que é a aposta da empresa no mercado de headsets de realidade virtual, e o LG Rolling Bot, que é um robô esférico que acompanha a segurança da casa do usuário e se conecta a outros aparelhos da residência. Outra empresa que apresentou novidades ontem foi a Samsung, durante o já tradicional Samsung Unpacked. Lá eles anunciaram oficialmente o Galaxy S7 e o S7 Edge, que já tinham vazado de todos os jeitos possíveis nas semanas que antecederam o evento, e aproveitaram para marcar o início das vendas nos Estados Unidos para o dia 11 de março, com o início da pré-venda amanhã, dia 23 de fevereiro. A data de venda do Brasil ainda não está marcada, e uma outra coisa que eles ficaram devendo foi o preço. Sobre os aparelhos, enquanto o S7 Edge tem uma tela de 5,5 polegadas, o S7 tem uma tela de 5,1 polegadas e os dois contam com um recurso igual ao do LG G5, que mantém o display ligado o tempo inteiro com algumas informações que o usuário pode escolher para ver. Os dois aparelhos são resistentes à água, que era um rumor que já vinha aparecendo nos últimos dias, e para alegria do pessoal que não gostou da falta de memória expansiva dos modelos anteriores, os dois aparelhos, que vão chegar com capacidade de 32 e 64 GB de armazenamento, vão contar com uma entrada microSD para cartões de até 200 GB de memória. Curiosamente, só alguns países vão receber um modelo de 64 GB. Nos Estados Unidos, por exemplo, os consumidores só vão poder comprar a opção de 32. Em relação à câmera, os aparelhos ganharam melhorias, como por exemplo o aumento na abertura, uma tecnologia que agiliza a capacidade de foco das lentes e tem um melhor desempenho em baixa luminosidade. Fechando a lista de especificações, os aparelhos têm um processador Snapdragon 820, contam com 4 GB de RAM, e enquanto o S7 tem uma bateria de 3.000 mAh, o S7 Edge tem uma de 3.600 mAh. Ainda durante o evento, a Samsung disse que vai expandir o Samsung Pay para vários países, inclusive o Brasil, com parcerias com bancos tipo Bradesco, Itaú e serviços como o Nubank, e eles também aproveitaram para anunciar uma câmera que captura vídeos em 360 graus, chamada Gear VR, que era um rumor que já vinha circulando faz tempo. Ela conta com um sistema de 2 lentes para fazer a captura em 360 graus, tem um tripézinho ali para deixá-la de pé e possui uma entrada de cartão microSD de até 128 GB. Por fim, o evento de ontem contou com a presença do Mark Zuckerberg, do Facebook, que apareceu no palco enquanto estava todo mundo usando o Galaxy VR e por conta disso ninguém viu ele passar para chegar até o palco. A hora que o pessoal tirou o headset da cara e viu que ele estava lá, foi maior correria para tentar tirar uma foto dele. Todo mundo correu lá para frente, os seguranças precisaram tirar todo mundo de lá, e no fim das contas quase ninguém prestou atenção no que ele estava falando, que foi o fato do Facebook estar comprometido com o mercado de realidade virtual e que o Minecraft vai ser lançado para o Galaxy VR. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito, acompanhe a nossa cobertura do MWC e eu volto amanhã de manhã. Falou!